DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de quarta-feira, dia 22 de janeiro. Após inúmeros avanços e recuos no terreno diplomático, está tudo pronto para o início da Conferência de Paz na Síria, conhecida como Genebra 2, que quer encontrar uma solução política para a crise instalada no país. A reunião foi ofuscada por um relatório de 31 páginas que contém evidências da matança sistemática e da tortura de presos pelo regime da Síria. A evidência, baseada em torno de 55 mil imagens digitais tiradas por um fotógrafo, que afirma que desertou da polícia militar da Síria. Ele documentou a morte de 11 mil pessoas em custódia a partir de março de 2011 até agosto de 2013. Ainda acerca da Síria, as negociações sobre um calar das armas e a constituição de um governo de transição estão previstas para a sexta-feira. Os líderes ocidentais dizem que a oposição exige que o governo de Bashar al-Assad recue. Para a Rússia, isso tornou-se numa condição para um acordo de paz. A ONU pediu aos líderes do Sudão do Sul que se abstenham de declarações públicas que arriscam inflamar a situação no país. O comentário veio um dia depois do presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, acusar a ONU de tentar criar uma estrutura paralela ao Estado. A troca de palavras segue a tentativa, no domingo, do ministro da Informação do Sudão do Sul para forçar caminhos para uma base da ONU em Bor, onde se acreditava que os rebeldes armados estavam escondidos. O governo acusou a ONU de esconder rebeldes e armas nos seus acampamentos, o que a organização já negou. Cerca de 500 mil pessoas foram deslocadas e mais de 1000 morreram nas últimas semanas de violência sectária. O primeiro-ministro da Ucrânia, Mykola Azarov, alertou que a força poderia ser usada contra os manifestantes na capital Kiev. Durante uma entrevista à TV russa, ele também disse que o governo poderia usar uma nova lei que proíbe grandes protestos contra ativistas da oposição. Milhares de ucranianos têm realizado manifestações em Kiev desde que o presidente Viktor Yanukovych rejeitou um acordo de comércio da UE em favor do fortalecimento dos laços com a Rússia. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, criticou os manifestantes e disse que a situação está fora do controle. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiram a segurança antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em fevereiro. Segue-se à morte de pelo menos 34 pessoas em ataques suicidas no sul da cidade russa de Volgogrado. As autoridades também informaram que estão à caça de 3 potenciais homens-bomba, incluindo uma suspeita de ataque que se acredita estar previsto para acontecer em Sochi. A instância do Mar Negro está localizada na borda ocidental das montanhas do Cáucaso e rebeldes islâmicos no Cáucaso do Norte ameaçam atacar os jogos. Na China começou um julgamento contra um dos políticos dissidentes mais proeminentes do país. O professor de direito Xu Jingyong é acusado de ter perturbado a ordem pública com uma manifestação. Ele foi preso juntamente com vários ativistas que lutavam por mais liberdade. Xu pode cumprir até 5 anos de prisão. Ao mesmo tempo, os média alemães reportam que a elite no poder da China administra há milhares de anos empresas fantasma em paraísos fiscais para esconder os seus bens. Membros do presidente Xi Jinping e da família do ex-chefe do governo Sheng Jiabao estariam envolvidos em negócios secretos no Caribe. Pelo menos 30 pessoas já morreram em Angola desde o início da época das chuvas, informaram os serviços de proteção civil e bombeiros, citados ontem pela ANGOP no desalojamento de 74 famílias na província da Lunda Norte. A época das chuvas começou em agosto de 2013. A agência noticiosa destaca que os registros são provisórios, salientando que, além dos desalojados na cidade do Dundo, capital da Lunda do Norte, uma mulher ficou ferida ao ser atingida por uma descarga elétrica. Segundo o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros local, Augusto Viana, os desalojados foram acolhidos por famílias até ser encontrada uma solução pelas autoridades locais. A polícia moçambicana desmentiu na terça-feira a detenção de cidadãos ruandeses suspeitos de terem assassinado o antigo chefe dos serviços secretos daquele país, Patrick Karahakiya, ocorrido na África do Sul. O porta-voz do comandante-geral da polícia moçambicana, João Machava, adiantou terça-feira em Maputo que as investigações em torno do caso são da responsabilidade das autoridades sul-africanas. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, instabilidade política ameaça ciclo de crescimento económico de Moçambique, diz relatório, dificuldades no recenseamento de eleitores guineenses em Portugal e arranca hoje a Conferência para a Paz na Síria. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Um relatório publicado este mês pelo Gabinete de Estudos Económicos e Financeiros do Banco Português BPI afirma que a instabilidade política já está a ameaçar o ciclo de crescimento económico de Moçambique. Investimentos estrangeiros e turismo estão entre os casos mais afetados. Regine Casamata com os detalhes.
De acordo com o analista responsável pelo relatório, Nuno Coelho, desde que a Renamo quebrou o acordo de paz com a Frelimo, tem havido uma queda na perspectiva de investimento. Segundo o economista, há uma maior cautela e preocupação devido à atual conjuntura. E a situação política pode se refletir não só na queda de investimentos estrangeiros, mas também na própria economia local. Trata-se, além de tudo, de uma questão de credibilidade.
A longo prazo, isto ainda pode ter um efeito ainda maior, ainda pode ter um efeito aqui multiplicador, pensando que todos os esforços que foram feitos desde o final da Guerra Civil estão a ser postos em causa. Portanto, a credibilidade que demora tanto a ser conquistada também é rapidamente perdida.
Como exemplo da queda, está a retirada de investimentos das indústrias de exploração de minério e do banco russo VTB, que cancelou alguns projetos no país.
Realçamos o caso, por exemplo, da empresa VTB, que já cancelou alguns investimentos que já tinham sido planeados, entretanto foram cancelados. A empresa Rio Tinto também já suspendeu as exportações de carvão. E destacamos isto num contexto em que o investimento estrangeiro tem sido o principal dinamizador do PIB, do crescimento da economia.
Além disso, o economista ainda acredita que se essa estabilidade não for resolvida em médio prazo, é possível que haja outros cancelamentos. O relatório também analisou o controle do nível de preços e Nuno Coelho afirma que uma política ativa do Banco Central de Moçambique poderia compensar a atual instabilidade.
Fizemos destaque também ao controle do nível de preços. As taxas de inflação têm-se reduzido muito para níveis próximos de 5%, o que é bastante bom, tendo em consideração o historial de Moçambique, e permite que o próprio Banco Central também mantenha uma política bastante ativa, o que pode ajudar a compensar em parte o efeito de incerteza criado pela incerteza política.
E parece que o desaquecimento econômico não é causado somente pela queda dos investimentos externos, mas também pela redução do turismo no país. O número de visitantes do município de Vilanculos, na província de Inhambane, foi consideravelmente reduzido, principalmente por conta do embate entre a Renamo e a Frelimo, ao norte, na província de Sofala. O presidente do município de Vilanculos, Sulemane Armuji, confirma uma forte redução ao comparar os anos de 2012 e 2013.
Foi pela primeira vez nos últimos 15 anos em que, em dezembro, nós tínhamos quartos disponíveis.
Sabrina Rocco, proprietária da pensão Casa Babi, no município de Vilanculos, também confirma o atípico mês de dezembro, mas afirma não estar ainda totalmente certa sobre a redução.
Parece que sim, nós ainda não temos a certeza. O mês de dezembro definitivamente não foi como normalmente costuma ser, porque os problemas estão nas estradas do norte e normalmente nós temos imensa gente que vem de férias do Zimbábue e eles não conseguiram descer. Em relação aos turistas europeus, de momento eu não notei uma grande diferença. Nós temos a mesma procura que normalmente temos para a Páscoa ou para as férias de verão.
O presidente do município fala em uma redução de no mínimo 50% e mostra-se preocupado diante das consequências desta queda no setor.
Em termos percentuais, deve ter caído cerca de 40% a 50% no mínimo. E isto pode trazer um impacto negativo no desenvolvimento da economia local, portanto, principalmente daquelas pessoas que indiretamente também beneficiam do turismo.
Apesar das ressalvas, todas as fontes ressaltam que um possível retorno à guerra civil está fora de questão. Regina Casamata, DW.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. O Banco Português BPI publicou este mês um relatório que afirma que a instabilidade política já está a ameaçar o ciclo de crescimento económico de Moçambique. Apresenta o caso do turismo e de investimentos estrangeiros como as áreas de negócio mais afetadas. E a pergunta é, na sua opinião, o que é que o governo moçambicano deve fazer para fortalecer a economia do país? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de. Ou então,
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A Organização de Defesa dos Direitos do Homem, Human Rights Watch, divulgou ontem o seu relatório anual. No documento de 667 páginas sobre os direitos do homem em mais de 90 países, apresentado em Berlim, Angola foi considerado um caso preocupante em África. António Rocha apresenta-nos os pormenores do relatório.
No que se refere a Angola, a Human Rights Watch afirma que as autoridades daquele PALOP intensificaram as medidas de restrição à liberdade de expressão, à associação e reunião, levaram à justiça jornalistas e ativistas e realizaram prisões arbitrárias de manifestantes. Segundo o documento, o governo angolano tem recorrido a numerosos processos criminais de difamação contra jornalistas e ativistas, enquanto continuam os abusos da polícia, prisões arbitrárias e intimidação para impedir protestos pacíficos contra o governo, greves e outras manifestações. Daniel Bereket é o diretor para a África da Human Rights Watch e aos microfones da DW afirma:
Angola, again, is one of
a situação em Angola continua um caso preocupante em África, porque testemunhamos ataques violentos contra manifestantes e outras situações de violação dos direitos humanos que infelizmente continuam como nos anos anteriores.
O documento referiu vários casos de jornalistas processados, como o caso dos bloggers José Gama e Lucas Pedro, do website Club K-Net, acusados de abuso da liberdade de expressão e difamação por artigos em que acusaram o Procurador-Geral da Corrupção e a tortura perpetrada pela Polícia de Investigação Criminal. Para Daniel Bereket,
os ativistas nos média têm sido vítimas de intimidação e temos observado tentativas de censura através da lei da difamação.
Por outro lado, e ainda segundo o relatório, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, Prémio Internacional de Transparência e Integridade 2013, foi acusado em 11 processos criminais por difamação. Os acusadores são generais angolanos e os seus associados que operam em companhias privadas na exploração de diamantes na província da Lunda Norte. Recorde-se que Rafael Marques acusa-os de tortura, raptos, violações e assassínios. No livro Diamantes de Sangue, que divulgou em Portugal em 2011, a Procuradoria-Geral angolana arquivou uma queixa de Rafael Marques contra os generais e os seus associados em 2012. O relatório da Human Rights Watch também referiu que os organizadores e participantes em protestos contra o governo foram alvo de vigilância, assédio e, ocasionalmente, ataques e raptos por agentes de segurança durante o ano de 2013.
A Human Rights Watch tem notado que forças de segurança têm repetidamente exercido uma grande repressão nos movimentos de protesto dos veteranos de guerra, e as mesmas forças têm dispersado de forma violenta os protestos e prendido arbitrariamente muitas pessoas. Lembro que a 22 de dezembro de 2012, a 30 de março, 27 de maio e 19 de setembro de 2013, a polícia usou força excessiva coercitiva para dispersar manifestantes de protestos pacíficos em Luanda. Detiveram arbitrariamente várias pessoas e ameaçaram vários jornalistas.
E o diretor para a África da Human Rights Watch cita o caso do jovem Nito Alves, de 17 anos de idade.
Em setembro de 2013, a polícia prendeu Manuel Nito Alves, um jovem ativista, devido às camisolas que seriam utilizadas na manifestação de 19 de setembro, que chamava o presidente de ditador repugnante e criticavam-no por estar muito tempo no poder. O jovem foi acusado de ultraje ao presidente e ficou preso durante 2 meses, tendo sido libertado em novembro, aguardando agora o seu julgamento.
Numa outra passagem do relatório, a Human Rights Watch fala dos manifestantes Isaías Kassule e António Alves Kamulinga, que foram raptados e desapareceram. A Human Rights Watch também referiu que as autoridades continuam a realizar prisões arbitrárias, tortura e outras violações no enclave de Cabinda. António Rocha, DW.
Prossegue na diáspora o registro dos cidadãos guineenses no âmbito dos preparativos para a realização das eleições gerais de 16 de março na Guiné-Bissau. Iniciado no passado dia 13, o recenseamento eleitoral em Portugal vai já na segunda semana, mas o ato decorre com algumas dificuldades de ordem técnica e logística. De acordo com a Comissão Eleitoral, há diligências para resolver o problema. João Carlos, a partir de Lisboa.
Pelas 9 horas da manhã, abre-se as portas da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa, o ponto central do registro eleitoral. Um grupo de cidadãos, cerca de 30, espera pela sua vez mediante uma senha. Úmaro Baldé, um dos que, devido ao trabalho, optou por vir recensear-se no segundo período do dia.
Tenho 82, ainda estou no 73, tenho que esperar.
Numa sala no piso inferior, está a mesa que funciona em 2 turnos. É ali onde uma equipa presidida por Carlos Mendonça faz o atendimento dos eleitores, dispondo de apenas um kit para processamento dos dados. Acompanham o ato representantes dos partidos PIGC, PRS e Movimento Bafatá, RGB. A demora inquieta os que já cá estão há mais de 2 horas. Tal como Úmaro, Carlos Alberto e Piná também espera pacientemente.
Tem só uma máquina. Com essas populações todas que estão cá, obviamente tem que haver esses atrasos.
Sim, está a demorar um bocado. Eu, como estou interessado a recensear, tenho que esperar. Nós todos entendemos qual é a situação do país. Pronto, vamos aguardar.
O registro eleitoral termina às 21 horas. No final do dia, a mesa espera registar cerca de 130 a 140 pessoas. Nos primeiros dias, a afluência foi mais reduzida devido à falta de informação, explica Armindo Vieira, presidente da Comissão Eleitoral na Diáspora, Portugal.
Não podemos contar com um número bastante apreciável, porque é o próprio material que dita as regras. Se houvesse mais kits, poderíamos estar a pensar em recensear muito mais pessoas. Há promessas de que vamos receber brevemente mais kits e estamos a aguardar com toda a ansiedade, seria o ideal. Dadas as circunstâncias e as condições que rodearam o seu começo, não houve todo um impacto.
A comissão agendou igualmente deslocações a alguns bairros da periferia de Lisboa, onde habita o maior fluxo de comunidades guinenses. Este fim de semana, a mesma equipa esteve no centro e norte, entre Coimbra, Aveiro e Porto. No próximo, estará no Algarve, a sul, voltando depois à embaixada no Restelo nos dias úteis. A intenção é abranger o maior número possível de eleitores. Para supervisionar o ato, o Gabinete Técnico de Apoio às Eleições enviou a Lisboa João Manuel Correia, que até então não registrou nenhuma outra anomalia.
Não, esse momento está a correr tudo bem, né? Olha, aquilo que posso fazer e dar no máximo, né? Vamos fazer tudo por tudo. Nós já sabemos que não é possível chegar a 100%, mas vamos fazer com os meios que nós temos aqui para fazer pelo menos a 30, 40%.
Para Úmaro Baldé, que vive há 3 anos em Portugal, assim como para outros conterrâneos seus, Esta é uma oportunidade para votar nas eleições gerais de 16 de março deste ano.
Sim, essa é uma das oportunidades que a gente tivera muitos, porque apesar que anteriores eleições eu na altura não estava a viver em Portugal, mas acho que dessa vez é de louvar essa iniciativa, porque permitisse a toda a população de afro-guinense exercerem o seu direito de voto.
O fim do recenseamento está previsto para o dia 31 deste mês. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, quarta-feira.
Arranca esta quarta-feira a conferência sobre a Síria, designada Genebra 2, na Suíça. Representantes de cerca de 40 países e a oposição síria reúnem-se tendo em vista a solução do conflito, que se arrasta há quase 3 anos. No entanto, a conferência começa abalada com a retirada do convite ao Irão e com a participação de uma oposição dividida. Glória Sousa com mais informação.
A Conferência de Paz da Síria começa num clima tenso. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, decidiu retirar o convite que tinha endereçado ao Irão, aliado do regime sírio, para participar nas negociações em Montreux, na Suíça. O motivo para a exclusão é o facto de Teherão se recusar a apoiar a constituição de um governo de transição na Síria que possa viabilizar o fim do conflito. Em reação, Moscovo, também aliado da Síria, contestou a atuação da ONU através do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.
O facto do Irão já não participar nas conversações é um erro, mas não uma catástrofe.
Por outro lado, a ausência do Irão permite salvar a conferência, chamada Genebra 2, que contará assim com a participação da oposição síria.
O único motivo por que não mandamos os nomes da delegação foi porque foi enviado um convite ao Irão e queríamos ter a certeza que esse convite era retirado antes de continuar com os esforços para participar na Conferência de Genebra 2.
Afirmou Anas Abda, da Coligação Nacional da Oposição Síria. No entanto, a coligação, que reúne vários grupos opositores ao regime de Damasco, chega à Suíça dividida, pois vários membros contestaram a participação na conferência. Muitos elementos da oposição duvidam quanto à capacidade de se chegar a um acordo para resolver o conflito que já causou 130 mil mortos em quase 3 anos, segundo a ONU. O principal obstáculo nas negociações prende-se com as divergências entre a oposição e o regime do presidente Bashar al-Assad. Os representantes do governo de Damasco, que também vão estar presentes, negam qualquer possibilidade de afastar Assad. Mas para o chefe da coligação, Ahmed Jarba, a conferência Genebra 2 poderá marcar a saída do presidente. Ziad Hassan, representante do povo turcomeno na Síria, estará também na conferência e coloca exigências.
Nós introduzimos alguns critérios para uma solução pacífica. Em primeiro lugar, que o regime pare de bombardear cidades na Síria, que sejam abertos os corredores para ajuda humanitária e que os prisioneiros, especialmente mulheres e prisioneiros políticos, sejam libertados. Nenhum desses critérios foi ainda atendido.
A comunidade internacional está de olhos na conferência. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse que é necessário ter expectativas prudentes e adotar uma política de pequenos passos, principalmente no domínio da ajuda humanitária. Já o seu homólogo francês, Laurent Fabius, espera que haja avanços para a paz. No entanto, no terreno, esta terça-feira, 10 pessoas morreram num bombardeamento da aviação síria contra um bairro controlado pelos rebeldes em Alepo, no norte do país, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Glória Sousa, DW.
Partilhe as suas ideias com a Deutsche Welle. Se vive em Moçambique, pode escrever à nossa caixa postal em Maputo. O endereço é DW, Programa em Português, ao cuidado da Embaixada da República Federal da Alemanha. Caixa postal 1595, Maputo, Moçambique. O custo é de uma carta local. Estamos à espera das suas reações.
O primeiro-ministro turco reafirmou ontem que não irá desistir de alcançar as mudanças propostas pela União Europeia para que o seu país possa aderir à UE, enquanto que os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu sublinharam que Ankara deve prosseguir as reformas necessárias e que as conversações vão continuar. Erdogan diz que a Turquia pode trazer vantagens para a UE. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que irá seguir com os planos das reformas do órgão judicial superior da Turquia e do Conselho Supremo da Magistratura. O partido de Erdogan quer transferir vários poderes do Conselho Supremo de Magistratura para políticos, incluindo nomeações de juízes. O poder judiciário não deve ir além da sua missão definida e mandato, disse Erdogan enquanto visitava a sede da União Europeia pela primeira vez em 5 anos. A Turquia hoje é mais forte. Há 10 anos nós tivemos uma produção económica de 230 mil milhões de dólares. Hoje alcançamos cerca de 800 mil milhões. A inflação é de um único dígito. Nós somos o número 18 do poder económico no mundo. Isso pode levar a uma atitude negativa para com o nosso país. O presidente do Conselho Europeu e eu discutimos abertamente e continuamos a fazê-lo. Episódios de corrupção ajudam a travar a adesão da Turquia à UE. A controvérsia surgiu no meio de uma ofensiva de alto nível por parte da polícia e promotores sobre supostos atos de corrupção, em que 24 pessoas, alguns vistos como aliados de Erdogan, foram presos em dezembro. O governo afirma que a investigação faz parte de uma intriga de uma facção islâmica rival, conhecida como o Movimento Gulen, para destabilizar o governo, e centenas de policiais e promotores envolvidos na investigação foram demitidos. José Manuel Durão Barroso, o atual presidente da Comissão Europeia, classificou a UE e a Turquia como aliados próximos e defendeu que a parceria deve ser aprofundada desde a cooperação energética até à luta contra o terrorismo. É precisamente por causa das nossas relações importantes e das oportunidades de desenvolvimento que temos que, como muitos outros na Europa, estamos preocupados com os recentes acontecimentos na Turquia. A questão é: o que está a acontecer exatamente na Turquia? A Turquia está a fazer assinaláveis avanços que o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, reconhece. Van Rompuy pediu à Turquia que não retrocedesse e colocasse o seu sistema judiciário a funcionar sem discriminação ou de preferência de forma transparente e imparcial. O progresso nas negociações de adesão e a reforma política são os dois lados da mesma moeda. Isso inclui a separação de poderes e o Estado de Direito. É importante que as decisões judiciais sejam capazes de agir de forma independente, transparente e apartidária. Cecilia Malmström, comissária para os assuntos internos na Comissão Europeia, sublinha que vamos olhar para as leis turcas e como elas praticam e vamos olhar de perto. Assim, os cidadãos turcos poderiam viajar na Europa com poucos anos de visto. Erdogan considerou que a adesão da Turquia à comunidade europeia será um contributo positivo para a posição global da União Europeia e para tornar a economia mais forte na cena mundial.
DW Espaço do Ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocamos no início da emissão. O Banco Português BPI publicou este mês um relatório que afirma que a instabilidade política já está a ameaçar o ciclo de crescimento económico de Moçambique. Apresenta o caso do turismo e de investimentos estrangeiros como as áreas de negócio mais afetadas. E a pergunta que colocamos foi, na sua opinião, o que é que o governo moçambicano deve fazer para fortalecer a economia do país? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia.
Bom dia a todos. Passo a ler as participações no Facebook. Joaquim João Correia diz: eliminar a guerra e os corruptos. A nossa pergunta foi: o que o governo moçambicano deve fazer para fortalecer a economia no país? Benjamin Cojo diz: o governo tem que acabar com os ataques e os corruptos. Calton da Costa: deve acabar com os corruptos. Gaddaf Mabliga entrar em consenso com o partido da Renan, pois é possível acabar com esses conflitos em 24 horas. Antônio João, o governo deve restabelecer a paz. Foram as participações de hoje. Francisca.
Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Tenham um bom dia.